O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta
Turminhas Descoladas.
De que tribo você é? Nenhuma? É, a maioria diz isso. Mas todo mundo se identifica com algum grupo. No jeito de falar, de vestir, muitas vezes até no de agir e pensar. Por mais que você pense que não, o mundo está cheio de pessoas iguaizinhas a você. Você pode não ser um estereótipo, mas também não é nenhum poço de originalidade. As pessoas que você vai conhecer agora têm muita autoestima e nenhum problema com rótulos. Com muita convicção, elas vestem a camisa de suas tribos. Tente você não se identificar com alguma delas.
Dentro de prédios gelados e escuros habitam seres pálidos e franzinos. Eles desenvolveram uma resistência sobre-humana ao ar-condicionado e olhos adaptados aos reluzentes monitores.
Minha mãe, assim, ela encheu o saco, ligado? Eu comecei com meu cunhado. Eu ia todo dia de madrugada na casa dele jogar, tá ligado? Eu ia jogar em Joinville. Era meu pai que me levava sempre. Ou pra qualquer outro lugar, assim, meu pai sempre me perguntava, ah, quer ir pra Curitiba, abrir uma lan grande lá.
Lan house, ou simplesmente lan. Lembra do fliperama? Pois é, ele tá ultrapassado. As LANs são casas com dezenas de computadores ligados em rede, onde a garotada se diverte durante horas a fio. Muitas horas a fio.
Se eu estudar aquelas 5 horas de manhã assim, e for bem nas provas, eu posso ficar 10 horas na LAN e ela nem liga. Eu nunca matei aula, não tem muito porquê. Fica, sei lá, 5 horas na aula e 10 horas na LAN, pelo menos umas 4 vezes por semana, por aí, né? Tem uns malucos assim, ficam jogando na LAN assim de noite, os bichos viram, mas berram, gritam, xingam. Acho que estão na guerra, começa a pedir pra andar nos jatos.
E você que achava que passar muito tempo na frente da TV fazia mal. Só que esse paraíso também tem seu preço.
É, meu amigo gastou R$1.000, tá ligado? Em um mês. Só que o bicho morava na LAN. Ele saía do colégio assim, ficava até as 10 da noite, saía do colégio meio dia, ficava até as 10 da noite na LAN, ia pra casa, no outro dia fazia a mesma coisa. Uns malucos que ficam só jogando. Tem gente que tem vida normal e tem gente que é mais nerd. Tem gente que não sai da LAN, tem gente que não vem na LAN pra ir pra praia.
Você já deve ter percebido que essa galerinha não deve gostar muito daquele pessoal natureba.
Tem sempre uns que se acham assim, os bonzão, tá ligado? Porque surfam, sei lá, a água do mar eu acho muito ruim, tá ligado? Só que eles gostam muito tempo no sol, da insolação.
Quando sobra aquele tempo, é o surf a minha prioridade. Deu sol, vento certo, eu prefiro estar no mar, porque ali é o meu tempo de meditação. É o tempo que eu sei que o telefone não vai tocar, ninguém vai me chamar, eu tô ali, eu, o mar e, sabe, mais ninguém, que se eu quiser parar lá fora, ficar pensando sobre a minha vida a tarde toda, eu posso.
Vida boa, hein? Mas segundo eles, essa folga toda não existe.
A gente que sofre o preconceito, entende? É até estranho, assim, muitas vezes as pessoas te conhecem, mas você fala que é surfista, já fica olhando assim, pô, o cara é vagabundo, o cara só quer saber de praia, rato de praia. E não é assim, sabe, dentro da própria turma com que eu surfo tem médico bem conhecido daqui, tem político, tem, sabe, tem pessoas de todas as profissões, de todas as raças, todas as idades, inclusive um senhor de 60 anos, que tá sempre do lado da galera, assim, pessoas, né, se perguntam, mas pô, surf tal, coisa de vagabundo, e que o pessoal do surf não pensa, cabeça oca, né, existem em qualquer esporte, não só no surf. Já ocorreu comigo de turista vir, começar a xingar a gente e tudo mais, mas os caras crowdeiam a nossa onda.
Crowdeiam, do verbo crowdear, derivado do inglês crowd, lutar, tumultuar.
Os caras crowdeiam a nossa onda, fica mais disputado que vestibular pra medicina, sabe, por onda, assim, são 50, 60 numa onda só, e os caras ainda tendem a provocar os locais.
Peraí! Essa voz bonitinha não tem nada a ver com aquela imagem do surfista sarado e maconheiro.
Quem disse que menina também não pode pegar onda?
Eu já ouvi várias vezes, por que você não volta pra cozinha, sabe? Vai lavar roupa. O que você tá fazendo aqui no mar, guria? Olha o teu tamanho, te enxerga, sabe? Até pouco tempo atrás, eu e uma amiga minha, lá nos gurizinhos, começaram a descer a lenha na gente, que é isso, que a gente tava remando em todas as ondas, não sei o quê, que mulher, não sei o quê, a gente via era lá na areia, que nem a namorada deles. sabe? Então, existe um machismo e isso é o que eu acho que as mulheres no surf mais sofrem.
Lembra daquela moda de pagode que rolou uns anos atrás? Pois é, tem gente que ainda acha que calça branca e óculos escuros na cabeça é bonito.
A gente sempre sai pra pagode, sempre também tem o som que a gente gosta, cerveja, mulherada, sempre assim. A gente canta todas as músicas, conhece o pessoal que vai, gosta do clima, do samba. Mulherada sempre tem, as namoradas sempre gostam, e é o som que a gente gosta, assim. Sempre samba, samba, samba.
O que atrai a atenção desses caras são basicamente três coisas: pagode, cervejinha e mulherada.
Tem que abraçar mulher, né? Curtir cervejinha, dar o sambinha, mulher de sainha, papapá, papapá, isso que a gente gosta.
Sobretudo, o pagodeiro é um cara romântico, que nunca conviveu pacificamente com aquela galera de preto.
O pagode já é uma coisa mais romântica. Já puxa por letra mais bonitinha, já por melodia, já entra mais... Não é mais aquele... Não é samba, não é aquela agitação, né? Às vezes fica uma coisa até brega, mas tanto tá acostumado, tu gosta. Uhum. E canta tudo. Aquela rebeldia, esses caras tudo isso de preto, assim, aquela pancadaria em show, não vejo isso muito, né, cara? O bicho tudo se pulando, se batendo em show, não.
Os outros estilos todos têm preconceito com pagode. Reggae, rap, rock. Mas o pagode tá aí. Por isso não há preconceito. Geralmente se há preconceito contra o rock só. Pauleira.
Rock pauleira. Termo pelo qual nossos ancestrais, no século passado, denominavam a música pesada.
Os roqueiros permanecem tão sujos e cabeludos quanto 30 anos atrás. Até o velho uniforme de jeans rasgado e All-Star sobreviveu.
Viver é o extremo, assim, ó. Que eu posso me divertir, eu me divirto, tá ligado? Óbvio, eu tenho algumas qualidades, tenho família, moro com a minha mãe, mas eu corro atrás, cara. Eu tento viver, eu tento tocar o máximo que eu puder, vou tomando minhas biras e vivendo no rock, tocando. O fundo do poço não existe, na verdade, o fundo do poço. Sempre vai conseguir um lugar mais fundo. Só que tu vive tocando, tu vive se fudendo, tu vai arriscando. Tipo, um monte de gente te acha errado por ser cabeludo, roupas pretas, correntes, não sei o quê. E pra mim isso é apenas minha vida, sabe? Eu vivo disso, eu sou isso, eu não consigo ser outra coisa diferente disso. Já fui pra ver show de banda a pé de Florianópolis na Balneário Camboriú, que são 73 km. Só que foi animal, assim, ó. Fui eu e um amigo meu, tá ligado? Que, puta, tanto rock como divertimos pra caralho. O mais legal não foi nem o show, foi o caminhada, tá ligado?
Meu Deus! O que mamãe pensaria disso?
A repressão policial é intensa em cima da gente, por quê? Porque a gente é diferente. Eu já apanhei de cacetete embaixo da ponte, porque tava voltando a pé pra casa, não é dinheiro pegar o ônibus. Esse é o preconceito, rola. Tá de preto, é cabeludo, tem que apanhar. Infelizmente é assim que os outros pensam. Ele só sofre, só se foge, mas tá feliz mesmo assim.
Nossa, isso é muito rock and roll pra uma pessoa só.
Galera do rock, não tem comentário. O pessoal, como a maioria pensa, não é muito drogado usar drogas. Porque o pessoal que vive feliz, se diverte, não tá nem aí, tá ligado? Apenas dá pra tocar, pra viver, pra ouvir, pra quebrar tudo. Cresceu o que lema, sexo, drogas e rock and roll. Então todo mundo tem esse preconceito. Enquanto os outros vão embaixo do pano. Acontece muito mais rock do que sexo e drogas. O pessoal que tem preconceito, cara, tendo aqueles bichos, aqueles playboy que tá jogando garrafa em punk, em pessoal alternativo, tanto como aquela mãe que fala, não, meu filho, você não deve ir a um lugar, lá só tem drogados, tem roqueiros malucos. Não vale a pena isso, cara. Deixa o guri viver, eu vivo no rock há 10 anos quase e tô aí. Nunca sofri nada e não é por isso que sou drogado, não é porque eu toco, porque eu tenho uma banda que eu sou drogado.
Na época em que esse documentário foi produzido, esse garoto tinha 19 anos.
Você consegue imaginar cabeludos de preto louvando o senhor num show de rock pauleira? Não precisa imaginar não, eles existem. Os roqueiros de Jesus, ao invés de tomarem porres, levam uma vida mais light e leem a Bíblia.
Todo mundo acha que o crente, tá ligado, tem que usar terno, é um cara otário, assim, travado, e é um cara babaca, não conhece nada de atualidade, sabe? E a gente não tem nada a ver com isso, cara. O movimento cristão, cara, ele veio pra todo mundo, sabe? E a música, cara, é uma das armas que se é usado, cara, pra conseguir trazer essa ideia pra todo mundo, sabe, cara? O mundo inteiro mesmo começar a conhecer, cara, de que você pode curtir, assim, uma parada muito massa, assim, digamos, com Deus. Cristo te dá uma liberdade, tá ligado? Então, assim, ó, essa liberdade, cara, se refere a você poder fazer o som que você quer, a você poder usar a roupa que você quer, poder fazer talvez uma tatu, meu, um piercing, sabe, poder comer carne, poder comer macarrão, poder comer alface. A gente não consome drogas, cara, porque assim, ó, se eu quero chegar e curtir um barato com os meus amigos, eu não preciso de uma maconha, cara. Eu vou lá e simplesmente sinto numa roda, a gente toca uns violões, sei lá, toma um suco, toma um refri, vai lá e faz uma carninha e tal. Sabe, cara, eu já tô curtindo um barato, meu, já tô arregado com isso aí, meu. Eu não preciso, sabe, meter uma benzina e tal, sabe, um crack, uma cola, porque eu acho que isso geralmente são fuga pra problemas, sabe?
Mas as diferenças vão além do fato de que eles podem comer alface e dormir tarde.
Querendo ou não, minha vida é diferente, sabe? Eu tenho uma maneira diferente de encarar a tristeza, sabe? Eu sei que Deus vai me dar uma força, cara. Eu sei que nele eu tenho um pai que eu sempre posso confiar. Conheço muitos amigos que são punks e tal, as coisas assim. E eles são caras que eles realmente creem no que eles levam. Só que, por exemplo, assim, ó, cara, eu acho que muitas coisas os caras se contradizem, sabe? Porque, assim, ó, eles sempre vão ser olhados como pessoas revoltadas e nunca vão ter crédito, entende? Eu não vou ser taxado como revoltado, cara, porque realmente existe uma mudança na minha vida, tá entendendo? Então, assim, ó, isso faz a diferença, cara. Isso faz a diferença.
Mas o que o pai do rock, o capeta, acharia disso tudo?
O diabo, na verdade, ele é só pra vender, saca? Muitas bandas falam, ah, não sei o que, eu sou do diabo. Aí a gurizada de 300, olha só como os caras são malvados. Então, assim, ó, cara, a gente é de um novo movimento, sabe? A gente fala o que é real, o que é consciente. Pra mim, cara, sabe, o diabo, ele pode até existir, velho, mas pra mim o bicho não faz diferença, saca, cara? Ele tá lá no canto dele.
Num mundo tão cheio de compaixão, amor ao próximo e misericórdia, por onde andará Satã, se não na mente dos metaleiros?
Em tanto de diferente tipo de black metal satanista, eu sou satanista luciferiano, setiano, caótico, de Lavei, eu sou telemita, eu sou ocultista, Mayhem, satírico, Dark Funeral, Immortal.
Essas bandas, né, cara, abrangem um termo mais, assim, né, mais malvadão, tal, Satã, bababá, diabão.
Os metaleiros surgiram quando no primeiro Rock in Rio, a Rede Globo resolveu traduzir o termo headbanger, que significa agitador de cabeça.
Eu sempre tive uma, sei lá, um nojo de igreja também, mas nada muito extremista, assim. Fechar pau todo dia e eu vou tacar fogo numa igreja e eu vou estuprar uma freira, não é muito meu lado. Tem, às vezes, o lado que eu sigo, que é anti qualquer tipo de religião que te escravize, tá ligado? Que é anti-escravidão de um tipo de ideologia que tu não pode, que vai te prender a ser natural. Eu gosto de uma coisa mais natural. Uma coisa mais homem, uma coisa... Tipo, o homem sempre vai ser um ser carnal, egoísta pra caralho. E isso não tem como negar. Aí ele não chega e fica botando tabus e dogmas pra caralho. E é isso que eu tô contra, assim. Eu tô muito ligado ao álcool só. Esporadicamente eu cheiro.
Direto do hospício que chamam de favela.
Reféns de uma eterna inconformidade social, os manos do rap subvertem o pensamento do morro com rimas e ideias elucidativas.
O rap é meio que o irmão mais velho dos gurizão, assim, sabe? Que estão ouvindo o som, ficam ouvindo em casa, meio indignado com o pai e com a mãe, eles começam a ouvir. Acaba alguém se identificando e meio que o irmão mais velho dando conselho, assim, né? Ajuda às vezes até a formar personalidade. Se eu não fosse o... No caso do rap, eu não tinha me informado mais, estudado mais o sistema social que a gente vive hoje, assim, ó. Se não fosse isso, eu nunca ia me interessar como a maioria do povão aí não se interessa.
Certas concepções nunca morrem, nem no discurso do rap.
Na favela, tu tem três exemplos pra seguir. Ser jogador de futebol, ser traficante ou ser músico. Tem vários caras aí que cantavam rap, dançavam um break nas antigas, que hoje em dia tá traficando. Não conseguiram nada com o artístico, partiram pro crime, né? Ok, essa é a última viagem. Florianópolis tá foda, saca? É tiroteio fudido nos baratos. Aí a gente, geralmente, a gente tá curtindo onde dá pra gente curtir assim, em paz, né, meu?
É o seguinte, ó. Tá ligado que o rap preza muito pelo respeito e o senso de comunidade, certo?
Nas antigas a gente tinha uma treta desgraçada com os pagodeiros. Hoje em dia os caras curtem a gente, cara. Um aprendeu a respeitar o outro, né? Também ninguém mais aqui é guri pequeno, né, cara? Quanto mais se separar, mais a situação vai piorar, né? Cara, é mais aqui todo mundo se una pro movimento cultural, assim.
Tem coisas que nunca passarão dessa para uma melhor. O proletariado, conflito Israel, democratas e republicanos, a Microsoft, o movimento hippie, Jessi Gonçalves, Silvio Santos, Elvis, o Papa.
Buscando equilíbrio, paz e amor a toda hora. E assim, coisa que muitos irmãos assim não buscam ainda, né? Não buscam, né, Carlinhos?
Não.
Não buscam e pra gente é um prazer, assim, seguir, né? Essa história, pô, hippie, paz e amor, não sei o que tem, né? Hoje, século XXI, tá, né? Tá seguindo isso, tá, né? Fazendo. Mas assim, vamos, né, meu? A gente... É isso aí.
Esses caras leram o manual direitinho. Pra quem quiser aprender a ser hippie, eles dão as dicas.
Que a gente vai ficando enquanto o artesanato tá rolando, né? Tá rolando os trampos, aí a gente tá ficando, né? A hora que assim, parar de rolar essa história aí, vamos seguir viagem, né? A gente sobrevive e vive com artesanato, né?
Uhum.
É, e assim, o dinheiro também é necessário, né, cara? Assim, é o mais gostoso é ter o necessário, não ser muito ambicioso, porque não tanto, né? Não tanta ambição, né? É bom ter, mas...
Sem ganância.
Sem ganância, né? Sem aquela gana de mais e mais, né?
E lembra que os hippies iam mudar o mundo com a paz? Parece que eles mudaram de tática.
É, assim, os únicos filhos das putas são os skinhead, porque, assim, pra mim, nem é um grupo, uma galera, assim, que podia ser excluída mesmo, assim, saca? Um grande genocídio, matar tudo, de matar tudo, 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 porque sem coração esses caras aí, pô, é foda, skinhead é foda, é foda.
Viu só? Essas pessoas não têm vergonha de mostrar quem são. Levante essa bunda agora da cadeira. Abrace seu verdadeiro eu.
Simpatizar com um determinado discurso não é abrir mão de sua individualidade.
Esse trabalho é uma produção da disciplina de Rádio Jornalismo 1. Locução e produção de João Grando e Roberto Sarai.